Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Começo de tarde de sábado, de tempo instável na região dos Campos de Cima da Serra, com previsão de instabilidade para o final de semana. A gente vai falar um pouco sobre o tempo também para você aqui no Pense Verde. Mas começamos falando sobre o G20. A ONU pediu responsabilidade com o planeta para os membros do G20. A informação é de Felipe Carvalho.
A ONU defende que os chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo devem mostrar liderança de duas formas: controlando a crise climática e salvando os objetivos do desenvolvimento sustentável. A mensagem foi passada pelo secretário-geral, Antônio Guterres, em conversa com jornalistas nesta sexta-feira, na Índia. Respondendo uma pergunta sobre a ausência de alguns presidentes, Guterres disse que espera que o G20 assuma sua responsabilidade, independentemente de quem representa cada país no encontro. Ele lembrou que a crise climática piora dramaticamente, mas há uma falta de ambição, credibilidade e urgência na resposta coletiva. Para o líder da ONU, a grande expectativa na agenda do clima é o compromisso do bloco, responsável por 80% da produção de gases do efeito estufa, com a redução das emissões. Segundo o secretário-geral, a liderança do G20 deve ser aplicada no compromisso de manter viva a meta de aquecimento limitada a 1,5 graus Celsius e promover uma transição justa para uma economia verde. Em termos financeiros, Guterres disse que é preciso colocar em prática a meta de 100 bilhões de dólares investidos em clima por ano, sobre as divisões e tensões geopolíticas atuais. O chefe das Nações Unidas comentou que o futuro é multipolar, mas as instituições multilaterais refletem uma realidade passada. Para Guterres, a multipolaridade requer instituições multilaterais fortes e reformadas, incluindo o Conselho de Segurança da ONU.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Obrigada ao Felipe, trazendo destaques e informações aqui no Pense Verde. Uma paisagem equilibrada combina alta produtividade com preservação. Quem traz a reportagem é Breno Zonta.
O agronegócio é uma atividade que representa 25% do Produto Interno Bruto do Brasil. E a agropecuária brasileira depende de um ciclo regular de chuvas para alcançar uma produtividade suficiente para alimentar a população do país e gerar riqueza através da exportação de commodities. Mas, nos últimos anos, as mudanças climáticas têm provocado eventos extremos preocupantes, como tempestades, furacões, aumentos desregulados de temperatura e alterações no regime de chuvas. São fenômenos que acendem um alerta por aqui. Para não prejudicar o rendimento agrícola, é preciso equilibrar o número de áreas florestadas com o de áreas abertas para a agricultura, já que é a floresta que produz o volume de chuvas para irrigação da terra de cultivo. Quem dá mais detalhes é o diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, André Guimarães.
A gente já começa a observar na região da Bahia e mesmo algumas outras regiões do Mato Grosso uma redução do ciclo de chuvas, o que tem atrapalhado algumas regiões fazerem safra e safrinha. Se não tivermos uma paisagem equilibrada, a tendência é a produtividade da soja, do milho, do algodão, praticamente todas as culturas de commodities que nós fazemos no Brasil e no Brasil Central, principalmente, perderem paulatinamente produtividade.
E para garantir alta produtividade com preservação do meio ambiente, o IPAM se juntou ao grupo ProForest, ao Instituto Produzir, Conservar, Incluir e à plataforma Produzindo Certo. Por meio da restauração ambiental, a iniciativa pretende aumentar o sequestro de carbono na região oeste do estado do Mato Grosso, que reúne boa parte da produção agropecuária do Brasil. O objetivo é superar o paradigma que coloca em falsa disputa produção rural e proteção ambiental e provar a tese de que justamente uma paisagem climática inteligente, bem manejada e sustentável pode proteger o sistema agrícola brasileiro.
É como a gente produz e conserva mais ao mesmo tempo. Esse é que é o desafio do futuro e as pessoas, tanto do lado ambientalista, quanto do lado de produtores, quanto do lado governamental e de reguladores, precisam de entender que o espaço é um só, a paisagem é uma só. Nós temos que harmonizá-la para a gente poder manter o papel do Brasil no mundo enquanto grande produtor de alimentos, ao mesmo tempo em que a gente mantém os serviços ambientais que são necessários para a estabilização do clima do planeta.
Nos próximos meses, o consórcio vai mapear os produtores da região, oferecer assistência técnica para tornar a produção mais eficiente e articular uma parceria com agentes locais, como associações de produtores e secretarias municipais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Obrigada ao Breno Zonta, trazendo informações aqui no Pense Verde. Um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Você já ouviu falar em sementes crioulas? Pois este é o comentário da extensionista da Emater, Fabielle Paim de Lima, nesta semana. Oi, Fabi.
Você já ouviu falar em sementes crioulas? Provavelmente sim, pois esse é um termo muito conhecido especialmente na agricultura. Podemos simplificar dizendo que as sementes crioulas são sementes tradicionais, selecionadas por décadas, passadas de geração em geração e preservadas por famílias de agricultores, por guardiões ou por bancos de sementes que existem no Brasil. A semente é o primeiro elo da cadeia alimentar. É dela que tem origem todos os alimentos, o arroz, o feijão, o milho, o amendoim, por exemplo. Ao contrário da semente transgênica tão utilizada nos dias de hoje, a semente crioula não passou por nenhuma modificação genética por meio da interferência humana. Durante muitos anos, as populações, através da observação da natureza, aliada à necessidade de produção de vegetais mais produtíveis e palatáveis, conservaram, selecionaram e melhoraram e também trocaram sementes entre si. Essas sementes, denominadas crioulas, constituem um verdadeiro patrimônio, pois deram origem a diversas variedades utilizadas na agricultura moderna e adaptadas a diferentes condições e locais. Ao preservar e trocar sementes crioulas, o agricultor familiar está apoiando a preservação de uma cultura alimentar, promovendo a alimentação saudável e a sustentabilidade ambiental, além de garantir a própria autonomia, por não ficar refém de sementes estéreis. Da Emater de Monte Alegre dos Campos para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabielle Paim de Lima.
Obrigada, Fabielle, trazendo por aqui o seu comentário de hoje no Pense Verde. Ciclone no sul do país. As chuvas e o frio estão alertando para as mudanças climáticas.
Após a situação de calamidade pública provocada pela passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, deixando dezenas de mortos, as chuvas devem continuar. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de um novo ciclone durante o feriado e nos próximos dias. Toda essa instabilidade climática ocorre em razão de uma massa de ar quente que avança entre a Bolívia e o norte da Argentina, vindo pela parte norte do país e chega até a região sul. O meteorologista do IMET, Heráclio Alves, explica que uma frente fria deve chegar e a chuva vai alcançar desde Santa Catarina até o Mato Grosso do Sul. No estado gaúcho, o volume de chuvas deve diminuir.
As chuvas não serão tão significativas, ou seja, tão volumosas quanto o último evento, mas mesmo assim, naquelas áreas onde já vem bastante prejudicada pelas últimas chuvas, qualquer chuva, mesmo que seja de um volume menor, já merece aí algum cuidado. O IMET já emitiu avisos de chuva intensa e de tempestade para as próximas 48 horas, tanto no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, e também em áreas do Mato Grosso do Sul, devido ao deslocamento dessa frente fria durante esse período.
Nos primeiros dias de setembro, a chuva ultrapassou a média em todos os municípios gaúchos. Em alguns locais, os volumes atingiram 300 milímetros, superando a marca dos 180 milímetros do mês. No curto prazo, a causa é um ciclone extratropical com uma frente fria. A médio prazo, a explicação está no El Niño, que faz com que as frentes frias passem devagar pelo sul do país. A meteorologista e cofundadora da Climatempo, Ana Lúcia Froni, explica também que as mudanças climáticas tornam esses eventos extremos ainda mais graves e frequentes.
O cidadão no Brasil deveria pedir ao governo federal que fosse mais consciencioso nas políticas de redução do consumo de combustíveis fósseis, que a gente utilizasse mais carros elétricos e a geração de energias renováveis no país. Porque a previsão de tempo, ela é recente. A gente está falando de algo que foi previsto, aconteceu, mas a previsão de clima, ela é antiga, ela já foi feita há mais de 20 anos e todos nós, meteorologistas, sabemos disso e, infelizmente, não podemos fazer muitas coisas além de avisar. Agora é hora de cada cidadão do mundo fazer sua parte e buscar soluções para diminuir a poluição do ar e suas consequências.
Mais de 2.500 pessoas estão desabrigadas e 3.500 desalojadas. Para ajudar, doações de kits de higiene e limpeza, cestas básicas, agasalhos e roupas de cama podem ser entregues na Central de Doações da Defesa Civil, na Avenida Borges de Medeiros, 1501, em Porto Alegre. O Palácio Piratini, quartéis da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros e as sedes de prefeituras dos municípios gaúchos estão recebendo doações. Para ajudar, se informe no seu município. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Raquel Carneiro.
Está aí informação importante sobre as mudanças climáticas que vêm ocorrendo e esta semana nós ainda comentávamos sobre diversas reportagens que saíram chamando estes fenômenos de um novo normal para o Rio Grande do Sul. As mudanças climáticas estão aí de alguma forma nós teremos que nos adaptar, mas acima de tudo criar políticas públicas para diminuir os efeitos dessa mudança climática para a população e para o meio ambiente também. Bom, gente, tem muitas perguntas aqui a respeito de doações, então, para as pessoas afetadas pelo ciclone, pela chuva forte dos últimos dias, em especial no Vale do Taquari. Então é o seguinte, ontem partiram mais duas carretas de vacaria com doações em direção ao Vale do Taquari. O que se pede neste momento é que sejam enviadas principalmente materiais de limpeza, de higiene e alguns produtos como lanternas e pilhas, velas e fósforos, porque o pessoal ainda está sem energia elétrica por lá. Bom, em relação a isso, o Corpo de Bombeiros de Vacaria suspendeu temporariamente o recebimento de materiais, até que as carretas retornem e até que sejam enviadas por parte da Defesa Civil novas instruções do que está sendo preciso arrecadar. Então, o Corpo de Bombeiros de Vacaria, momentaneamente, né, não está recebendo até que se recebam novas orientações. Já o supermercado Vantajão, por exemplo, está recebendo sim doações. Então, você que quer encaminhar a tua doação para o Vale do Taquari, pode levar até o Vantajão Atacado ali na BR. O pessoal tem um ponto de coleta onde essas doações serão encaminhadas. Deixando um forte abraço para você, te desejando um ótimo final de semana, de paz e bem. Continue conosco na nossa programação.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.